A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala, meu cartoleiro, fala, minha cartoleira, estamos começando mais um Cartola Cast, edição de meio de semana. Hoje mais tranquilo, hoje a gente está mais folgado, porque a gente não vai ter rodada de meio de semana, a rodada só começa no próximo domingo. Então hoje é o dia que a gente vai tirar para avaliar o que aconteceu de bom e de ruim nessa rodada que acabou de acabar, terminou ontem, segunda-feira, com o Corinthians e Bragantino. E para falar das partes boas e ruins, estou aqui mais uma vez com o homem do Cartola, Cássio Leitão. E aí, Caçocla, tudo bem?
Fala, Edler, fala, galera cartoleira, tudo ótimo. Aliás, fui bem de novo na rodada, fiz 92 pontos. Você fez quantos pontos, Edler?
Eu fiz 81,55. Foi bom também, para mim. Para o meu padrão, tá bom.
É uma boa pontuação também. Vamos passar uma geral aí em tudo que aconteceu na rodada 32. Vamos falar de muita polêmica, inclusive essa rodada teve alguns lances mais chatinhos que a galera ficou na dúvida. A gente até explicou ontem um lance de Corinthians e Bragantino envolvendo o Cássio. Vamos falar dele também. É importante frisar que para a rodada 33 temos apenas 8 partidas válidas, né? Isso porque Palmeiras e Botafogo, que está marcado só para o dia 2, não vai valer para o Cartola, até porque esse jogo corre risco de adiamento se o Palmeiras ganhar a Libertadores. E Santos e Corinthians, que já está marcado para o meio de fevereiro, também não vale. Portanto, não escalhe ninguém de Palmeiras, Botafogo, Santos e Corinthians. Nessa rodada 33, e como você falou, diferente, né? O mercado vai fechar apenas no domingo, às 15 horas, horário de Brasília. Isso porque o sábado do futebol brasileiro é dedicado exclusivamente à grande final da Libertadores da América, Santos e Palmeiras. No Maraca.
Pois é, Cássio, vai ser um jogaço, então, essa final da Libertadores. Está todo mundo ansioso, né, para ver quem será o nosso representante no Mundial de Clubes. É um clássico regional disputado no Brasil, enfim. Mas vamos falar de Cartola, vamos falar da rodada que passou, porque tivemos os dois times envolvidos aí na rodada. O Palmeiras perdeu para o Ceará, o Santos sofreu essa virada para o Goiás, absolutamente inesperado. E o futebol é bonito demais com essas coisas, né? E a gente, eu acho que a gente tem que começar falando do que foi bom. E para falar do que foi bom, a gente tem que olhar lá para os goleiros. E quem escalou o Jean? Cássio Leitão, eu fui um deles, escalei o Jean. Falei aqui na sexta-feira no podcast que o Jean era um bom nome para ser escalado. Tem que contar a vitória também. Eu conto derrota, mas tem que contar a vitória. O Jean, 23,2. Que pontuação fantástica para um goleiro.
É muito bom que o Jean fez, e ele conseguiu algo que eu não lembro, é minha 10ª temporada de Cartola, eu não lembro de ter acontecido. Um goleiro obter as duas maiores pontuações do Cartola na mesma partida, né? 8 pontos que vale o gol, 7 pontos que vale a defesa de pênalti. Talvez o Rogério Ceni tenha feito isso em alguma oportunidade, é bem possível, mas se aconteceu é muito raro. O Jean conseguiu isso e de lambuja teve mais uma defesa difícil. Então fez essa pontuação muito expressiva. E por outro lado, nesse mesmo jogo, Atlético Goianiense e Fortaleza, teve o segundo pior da rodada, que foi o Juninho, né? O Juninho teve 2 das 3 piores pontuações do jogo nessa rodada. Ele perdeu o pênalti, que tira 4 pontos, e foi expulso, que tira 5 pontos. A outra pontuação ruim, Zaça, é o gol contra, que tira 5 pontos, assim como a expulsão. Desse mal, o Juninho não sofreu, mas foi o segundo pior dessa última rodada. O Juninho, que fez menos 7,80. Ou seja, no mesmo jogo, a gente teve o mito da rodada e o segundo pior da rodada, com pontuações aí bem antagônicas.
Pois é, olhando agora, então, para o sistema defensivo, a gente teve mais uma boa rodada, por exemplo, do Calegari, né, que jogou o clássico vovô, Fluminense e Botafogo, não sofreu gols, fez 5,40, até uma pontuação modesta para o que ele costuma fazer, só dele não ter sofrido gols, 5 pontos, fez mais 0,4 aí, ele costuma se destacar muito com desarme e tal, não foi exatamente uma grande rodada para ele, Na minha zaga aqui também, alguns jogadores não foram tão bem. Caso do Reinaldo, por exemplo, lateral de São Paulo, com o empate em casa contra o Coritiba. O Arboleda, apesar do gol sofrido, não foi mal. Fez 3 pontos, né, numa rodada em que ele perdeu o saldo de gols, enfim. E o Luan Pérez, que era a minha aposta. Eu falei, o Santos vai amassar o Goiás, o Santos não vai sofrer gol. O que aconteceu, hein? 0,7 fez o Luan Pérez. Deu uma prejudicada aqui no meu Dínamo do Recreio, Caçoca.
Eu também acreditei no Santos, botei 2 na defesa, Felipe Jonathan e Veríssimo. Inclusive, a gente vai falar de lances do Veríssimo, que a galera questionou, que não foram computados. Mas destaque na lateral mesmo fica para 2 laterais que fizeram gol, né? O Abner, do Atlético Paranaense, fez 13,80, fez gol sobre o Flamengo. E o Natanael sacramentou a vitória do Dragão em cima do Fortaleza, fez 13,40. Mas não deixo de destacar também o Aderlan. O Aderlan que iniciou aquela jogadaça do segundo gol do Claudinho, para ele não valeu o ponto, mas ele fez 9,60, ele fez 9 desarmes ontem diante do Corinthians. Perdeu alguns pontinhos por faltas e tomou um cartão amarelo também. Mas então o Aderlan foi muito bem nessa rodada. E o Bragantino em geral, né? O Bragantino passeou na Arena Corinthians, ganhou com certa facilidade. Então o Aderlan é um bom nome para a galera ficar de olho daqui para frente, apesar de que o próximo duelo do Bragantino não é dos mais simples. Enfrentar o líder internacional no Beira-Rio e o Inter está varrendo geral.
É verdade, é verdade. Sistema defensivo, para a gente continuar nesse papo aí de quem foi bem e quem não foi tão bem, alguns nomes aqui que a gente falou... inclusive na sexta-feira, o Iago Maidana era um deles. A gente falou aqui que ele poderia se destacar na rodada, no jogo contra o Bahia. Ele fez 18,10, pontuação sensacional para o zagueiro do Sport. Além de não sofrer gols, fez 1 lá na frente, né? Pegou aquele rebote ali no escanteio e tal, só empurrou para o gol, pontuou, fez os seus pontinhos ali, 18,10. Quem foi de Maidana foi bem demais.
Foi bem demais e ainda ganhou uma assistência, né? Naquele gol do Thiago Neves. Ele tem um desvio que muda totalmente a trajetória da bola. Aliás, é a primeira das polêmicas. Muita gente pediu assistência para o Patrick nesse lance. Só que se não fosse o desvio do Maidana, meio que no susto até, a bola não chegaria à feição para o Thiago Neves como chegou. Então, aquele desvio foi fundamental na jogada, por isso considerado assistência para o Iago Maidana e não para o Patrick. Então, ele fez um gol, deu uma assistência e conquistou o saldo de gol. Isso tudo aí dá nesse combo 18,10. Grande pontuação. Quem fez companhia a ele na zaga da rodada foi o David Duarte, que fez um dos gols do Goiás na vitória sobre o Santos. Mostra como tem sido importante para zagueiro fazer um golzinho para pontuar bem. Os 3 principais zagueiros da rodada fizeram um gol. O terceiro foi o Gustavo Henrique, do Flamengo, que fez o gol de honra contra o Atlético Paranaense.
Pois é, o criticado Gustavo Henrique, eu nem sei se muita gente escalou ele, imagino que não, mas 8,9 na rodada, quem arriscou o Gustavo Henrique, eu tenho uma liga aqui que eu vi o pessoal botar, e foram bem, por sinal, 8,9, o Nino do Fluminense fez 8,8 também, venceu o clássico, não sofreu gol, e aí subiu a pontuação dos seus treinadores na rodada. A gente dá uma avançadinha então para... Fala, Caçoca.
Só para falar do pior da rodada, que foi um goleiro que a gente não citou, foi o John Vitor, do Santos, fez menos 8,80. Ele tomou 4 gols do Goiás, não fez nenhuma DD, perdeu alguns pontinhos com passe incompleto. Então, o John Vitor foi o pior dessa rodada. Uma zebra, né? Que parecia um dos bons nomes para essa rodada. Ninguém acreditava nessa vitória do Goiás.
Pois é. Avançando aqui para o meio campo, um jogador que começou muito mal no jogo... Estava no meu time, eu falei, ih, essa rodada vai ser trágica. Mas aí ele se redimiu e virou o maior pontuador de meio campo no Cartola nessa rodada. É o Johan, do Atlético, né? Já vinha de uma grande atuação, perdeu um pênalti contra o Vasco, só que aí depois foi buscar lá os seus pontinhos, 11,4, melhor pontuador da rodada. Deu um susto, né, Cassol?
Deu um susto, inclusive estava no meu time, ou seja... É sinal de que vai perder pênalti, né? Essa minha temporada tem tudo isso. Mas imagina se ele faz o pênalti. Com essa pontuação dele, óbvio que depois do pênalti é difícil prever o que ia acontecer, se ia acontecer tudo igual. Mas, hipoteticamente, se ele faz o pênalti, são mais 12 pontos, que ele deixa de perder aqueles 4 do pênalti perdido e ganha 8. ele faria 23,40, faria mais pontos que o Jean na rodada. Então o Johan depois fez um gol, deu uma assistência para o gol do Sacha e fez 11,40, salvou a lavoura que parecia perdida, mas poderia ser melhor, né? Meu time perder pênalti é normal, quase que o Jean perde pênalti também, né? Bateu muito mal, o Felipe Alves quase caiu.
Teve isso.
E nos livramos dessa. Quem aparece de novo na seleção da rodada é o Lima do Ceará. Está arrebentando. Gustavo Scarpa deu aquela ajudinha. Ele foi lá e marcou, fez 9,90, entrou na seleção da rodada. E o Sarra Fiori fez 9,30, também entrou na seleção da rodada. Ele que fez o gol do Coxa sobre o São Paulo no empate por 1-1. Destaque também para o Benítez, que fez 9 pontos, deu uma assistência linda para o Cano na vitória do Vasco sobre o Galo. Jean-Pierre fez gol no Grenal, não adiantou muito, mas ele fez 8,80. Estava devendo uma boa pontuação o Jean-Pierre, desta vez ele fez.
Pois é, quem mandou mal, você já falou aí, foi o Juninho do Fortaleza, né, que perdeu o pênalti, foi expulso, menos 7,8. E o Nathan Silva do Coxa fez menos 4,20. Era um jogo até muito difícil para o Coritiba, imagino que poucos cartoleiros tenham apostado no Nathan, mas quem apostou foi muito mal, menos 4,2. O Guilherme dos Santos fez menos 2,7. O Marcão Silva do Sport está aí suspenso para a próxima rodada também, fez menos 2,6. Enfim, jogadores que não foram muito bem na rodada, não. Algo a acrescentar de meio campo?
O Nathan Silva estava em 7.118 times. Você sabe de quem ele é irmão, né?
Não.
Do Erley, irmão do Erley.
Ah, irmão do Erley.
Eles até se enfrentaram na rodada anterior, Vasco Coritiba. Acho que há duas rodadas, na verdade. É irmão do Erley, o Nathan Silva. Ele gosta de um cartão amarelo. Eu tenho notado isso no Nathan Silva. Faz parte do charme dele.
Então o pessoal vai começar a não gostar dele no Cartola, né? Porque toda rodada menos dois é dolorido, né? Ainda mais para um jogador de marcação, um jogador que não aparece tanto lá para pontuar na frente. Vai ficar complicado de escalá-lo nas próximas atuações. Passando para o setor de ataque, a gente tem aí como pior pontuador da rodada o Léo Natel, do Corinthians, fez menos 2,2. Um amigo meu corintiano estava irritadíssimo com ele ontem na rede social. Perdeu para o Bragantino, fez menos 2,2. O Léo Xu, do Ceará, apesar da vitória, também foi mal, menos 2,2 também. Ele que em outras rodadas já foi o destaque, né? Acabou pontuando mal. E o Zé Roberto, do Atlético Goianiense, estava em campo na vitória sobre o Fortaleza, menos 1,3. Zé Roberto era uma das boas apostas para esse jogo, né? E acabou surpreendendo negativamente. Agora, ninguém melhor que Rafael Moura nessa rodada, né, Cássio?
Rapaz, impressionante o que ele fez. Lembrou Ronaldo na Vila Belmiro, fazendo gol de cobertura. Muita categoria. Ele fez um gol desse também pelo Figueirense contra o Flamengo na Copa Sul-Americana de 2017 ou 16. Acho que foi 16. Num jogo que foi 4-2 Figueirense. Ele fez 3 gols, um deles por cobertura. Mas arrebentou. Fez 2 gols e ainda deixou o Fernandão bater pênalti, né? E ele que estava com a bola, ele foi camarada com o Fernandão. Senão, a pontuação do Rafael Moura poderia ser ainda maior se ele bate o pênalti e converte. Então foi o grande destaque entre os atacantes e o Cano, né? O Cano é impressionante, chegou a 23 gols na temporada, 16,90, o cara é muito oportunista, o mínimo espaço ele consegue transformar em finalização perigosa, normalmente em gol, e aconteceu desta vez 2 gols, sendo um deles um golaço, golaço, por toda a jogada que o Vasco construiu e a finalização dele matando na caixa e chutando sem chance para o goleiro Everson. Que golaço! E aí, para fechar o ataque da rodada, sempre ele, Marinho, com 15-10. Estava faltando o golzinho dele naquela chuva de gols na Vila Belmiro. Ele deu uma cavadinha lá no pênalti, né? Não foi tão pênalti assim. Ele arrumou aquele pênalti lá e converteu. Fez 15-10 e menção honrosa, obviamente, para Claudinho. Né? Fez 14-30, um gol e uma assistência. Deu show de bola na Arena Corinthians. O craque do Bragantino, que agora é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Claudinho, Marinho e Thiago Galhardo, os três têm 16 gols nesse Campeonato Brasileiro.
Pois é, o Caçocla. O Claudinho é impressionante, porque ele já está, acho que na terceira rodada seguida, ou quarta, pontuando muito alto. E eu estava evitando de escalá-lo justamente por achar que em algum momento ele ia ter uma pequena queda. Falei, pô, fez dois gols num jogo, fez outro gol no outro jogo e tal. Falei, em algum momento ele não vai fazer, então eu não vou escalar, vou esperar passar essa fase. Só que não está passando, ele continua mitando rodada após rodada. E o Cano, você falou que ele é impressionante e é de fato, agora o que mais me surpreende no Cano é que ele espera eu tirá-lo do time. Quando eu escalo o Cano, ele não faz nada, ele não toca na bola, ele não faz gol, faz 0.3, 1.2. E aí, agora que tá fora do meu time, 16.9.
Eu acho que ainda não mitei com o Cano também. Devo ter escalado umas 3, 4 vezes. Acho que nas mesmas rodadas que você. Mas falando sobre o Claudinho, nas últimas 3 rodadas, ele tem média de 18,16 pontos. Ele fez 54,50 pontos nas últimas 3 rodadas. 17 pontos, 23,20 e agora 14,30. É impressionante o que faz o Claudinho. O cara dá show todo meio de semana e fim de semana. 2 vezes por semana tem show de Claudinho.
Pois é. Você acha que ele pegou o posto que era do Thiago Galhardo, Caçoca?
Acho que sim. Não sei se para a próxima rodada, que é contra o Inter fora, a galera vai apostar muito. Mas ele tem pontuado até quando não faz gol. Nessa rodada especificamente, ele não ia pontuar tão bem, assim, sem o gol e sem assistência. Ele fez 14,30, 1,30 a mais do que esses 2 scouts. Mas ele tem pontuado muito, porque ele é o dono do time, está sempre chegando para finalizar, cobra escanteio, então isso volta e meia dá uma assistência. Então ele é o faz-tudo. E ele se movimenta em todos os lugares, não tem uma posição fixa. É difícil de marcar o Claudinho, neutralizar o que ele tem feito em campo. Então, eu acho que, principalmente nos jogos em casa do Bragantino, ele vai ser certeza. Imagina para o ano que vem, né? Para a temporada que vem, né? Para esse ano ainda, mas para a temporada que vem, ele provavelmente vai ser deslocado para o meio no mercado do Cartola, aí que ele vai morar no time dos cartoleiros. No ataque, a gente ainda fica na dúvida, né? Porque normalmente tem mais opções para escalar, mas ele, como meia, a partir da próxima temporada do Cartola, vai habitar em nossos times do Cartola.
Pois é, e vamos ver se vai ser pelo Bragantino, né? Porque o que já deve ter de time grande aí, de olho no Claudinho, analisando multa rescisória, querendo fazer proposta, 3 jogadores e 1 dinheiro.
Renato Gaúcho já flertou num Grêmio Bragantino, foi lá.
Eu acredito.
Renato Gaúcho não perde tempo, flertar é com ele mesmo.
E não... Desde os tempos de jogador, inclusive, né? Mas é bem por aí mesmo. E quem arrebentou, só para a gente fechar aqui a lista do posição por posição, aqui, quem arrebentou como técnico na rodada foi o Marcelo Cabo, muito beneficiado por Jean, né? Fez 6,88 o técnico do Atlético Goianiense e o Barbieri, no comando do Bragantino, 6,39. Foram os 2 melhores técnicos da rodada.
Olha aí, 2 técnicos de times que venceram sem tomar gol. E aí, seguindo essa linha, ó, os 4 primeiros técnicos da rodada venceram por 2-0. Ganharam bem e não tomaram gol. Atlético Goianiense, Bragantino, Sport e Fluminense. Isso faz uma diferença tremenda, não tomar gol para a pontuação final do técnico. Acabou que o Rogério Ceni virou 5º lugar aí, numa um pouco de zebra. Lauber Ramos foi o 6º. E o Lucha, que venceu seu jogo contra o Galo, foi o 7º. Mas quem mandou bem mesmo foram os técnicos de times que venceram sem tomar gol.
Pois é. Agora, ô Cassius, agora eu vou te passar a palavra, porque eu sei que essa foi uma rodada que gerou algumas controvérsias aí, muita gente reclamando, pedindo revisão de pontuação. Dá uma... Você que é o homem do Cartola, dá uma geral aí para a gente entender o que aconteceu.
Vamos lá. Ainda no jogo do Sport, já falei da situação da assistência do Maidana, muita gente falando, o Everton teve 3 gols anulados, como é que ele só tem 2 impedimentos? Um desses lances anulados foi impedimento do Thiago Neves, por isso não foi computado impedimento para o Everton nesse outro lance. Um mistério desvendado. E aí, jogo Santos e Goiás, muita gente pedindo desarmes do Lucas Veríssimo. Passaram até os tempos, a gente revisou os lances. Os 3 no segundo tempo, o primeiro é um lance que ele desarma, mas a bola volta para o Goiás. E mesmo assim o lance já estava parado com o impedimento do Fernandão, então não ia valer a sequência do lance, porque o jogo foi parado para impedimento. no segundo. É um lance bem na entrada da área, assim. O adversário tenta passar pelo Verissimo, só que a bola bate no Verissimo. Não é uma ação dele que toma a bola. Quando o adversário tenta driblar e a bola apenas bate no adversário, bateu no peito do Verissimo e sobrou para ele, que ficou com a bola. Nesse caso, não é considerado desarme, porque é um acaso que faz ele ficar com a bola. E o terceiro lance se parece com o primeiro, só que não tem o impedimento, né? Foi um desarme incompleto. O Verissimo dá o bote, só que a bola volta para o Goiás. Nesses casos, também não é considerado desarme. Até no scout é desarme incompleto, porque o Verissimo ou o Santos não ficou com a bola. Muita gente pedindo, reclamando de desarmes que foram tirados do Bruno Alves. No primeiro jogo da rodada, São Paulo e Coritiba, a revisão foi feita após o jogo. E como o Bruno Alves saiu no intervalo, a galera estranha, é normal que ele perca a pontuação tão depois. Mas só foi possível fazer a revisão dos lances depois do jogo. E isso acontece. Como há uma perda de pontos, chama mais atenção e a galera cobra e tal. Mas lances que estavam computados como desarme para o Bruno Alves foram revistos. E, de fato, não foram desarmes dois desses lances. E aí ele ficou com dois pontinhos a menos do que estava quando saiu do jogo. Repetindo essa questão, como ele saiu no intervalo, a galera estranha que tenha sido alterado muito depois, mas às vezes é uma situação de escala aqui que a gente só consegue fazer a revisão um pouquinho depois do que aconteceu. Mas é bem, bem normal isso acontecer, as revisões só refletirem bem depois do jogo. A galera está acostumada. Quando é a favor, ninguém reclama, né? Tem isso também.
Tem isso.
A galera não repara muito. Vamos lá, os outros três lances tem a ver com Corinthians e Bragantino. Um deles eu já citei nas redes sociais, né? A gente explicou a nossa posição. Um lance aos 15 do segundo tempo, o Ricardo Hiller invade a área e chuta para uma grande defesa do Cássio e foi computada a defesa difícil. Só que o que aconteceu? O juiz deu tiro de meta. Aí muita gente questionou, o juiz não deu a defesa. Ou então questionaram se tinha sido impedimento. Em nenhum momento o bandeirinha levantou a bandeira e o árbitro, o Cássio, ia repor já no meio da área, assim. O árbitro manda ele voltar para a pequena área para bater. Ou seja, a gente concluiu o quê? Que o árbitro não viu o desvio e deu o tiro de meta. Tudo indica que o bandeira não levantou a bandeira e o árbitro mandou o Cássio reiniciar a partida de dentro da pequena área. Então, sendo assim, mesmo quando há um erro de avaliação da arbitragem, a gente mantém a defesa difícil. Isso está no nosso tutorial de finalizações, para quem quiser ver. A defesa difícil só seria retirada se fosse assinalado o impedimento. O impedimento sendo assinalado, ele anula a sequência da jogada. Não foi o caso. A sequência da jogada foi permitida pela arbitragem, que apenas não reparou o desvio do Cássio, que foi claro. Se o desvio do Cássio não fosse claro, a gente não daria defesa difícil também. A gente só vai contra o argumento do árbitro quando há certeza e clareza da ação do goleiro. Nesse caso, foi muito claro que o Cássio fez a defesa. Eu vou até citar um lance parecido que aconteceu na 21ª rodada. Acho que foi um chute na trave do Thiago Maia, Flamengo e Atlético Goianiense. Só que há um desvio claro do Jean antes de bater na trave. E foi defesa difícil, finalização na trave do Thiago Maia e o juiz deu tiro de meta. A mesma situação, situação idêntica. E houve até influenciadores perguntando por quê. A gente explicou, está no nosso tutorial. Se a ação do goleiro for clara, mesmo com erro de avaliação da arbitragem, se foi escanteio ou tiro de meta, a gente considera a defesa difícil daquele jogo, foi considerada defesa difícil do GE. E um lance parecido aí de interpretação, que a galera reclamou, foi a finalização para fora do Fábio Santos, que pediram, mas foi o Raul que cabeçou para trás e foi escanteio, o árbitro não viu e deu tiro de meta. A gente reviu esse lance várias vezes no frame a frame, é um lance que o Fábio Santos vai para disputa de cabeça, só que só o Raul encosta na bola e manda para escanteio, o Fábio Santos até perde o escanteio, mas não tem como contabilizar a finalização para fora do Fábio Santos, já que não foi ele que agiu ali na tentativa de finalização. E um terceiro lance desse jogo, muita gente pediu finalização defendida do Raul. E é até bom explicar que esse lance acontece muito, mas nem todo mundo está acostumado. O Raul dá um chute de muito longe, ele tem um bloqueio do adversário e a bola sobe e vai saindo lá perto do fim da área. Só que o Cássio corre para salvar e livrar do escanteio. Nesses casos, não é considerado finalização defendida porque o Cássio não faz uma defesa. O Cássio apenas bloqueia a passagem da bola para evitar o escanteio. Nesse caso, é considerado finalização bloqueada, que não aparece no scout do Cartola, porque não conta ponto, mas aparece na estatística do jogo como uma finalização, então não é considerado finalização defendida nesses casos. E outros casos até mais próximos do gol, que às vezes o cara chuta, a bola sobe, o goleiro dá uma saidinha para ficar com a bola, para evitar que alguém complete, para evitar... uma sequência do lance, evitar definitivamente o perigo. Nesse caso, isso é considerado finalização bloqueada e não defendida. Explicando aí as principais polêmicas da rodada, e não foram poucas, mas a gente está aqui...
Não foram, não.
A gente está aqui sempre para elucidar, né, as questões. A gente não tem como prestar contas de todos os lances, né? A galera... que é que a gente fale de todos os lances apontados, por que foi isso, por que foi aquilo. Não é uma prestação de contas. A gente aqui apenas tira as dúvidas nos lances de maior dificuldade de entendimento.
Pois é. Então, algo a acrescentar ainda sobre as pontuações dessa rodada? Polêmicas resolvidas. Algum outro destaque, Cássio? Ou a gente já começa a olhar para frente?
Então, eu só vou repetir aqui como é que ficou a seleção da rodada, para juntá-la, para a galera entender... Só dizer, né, que, obviamente, depois do nosso pronunciamento, há muitos xingamentos, porque a galera não está de bobeira. É impressionante como a galera perde a linha. A gente fica um pouco chateado, mas são nossos ofícios. Teve um que falou, sua imagem já está desgastada. O Cartola não aguenta mais você. Eu não tenho nada a ver com isso, amigo. Eu cumpro apenas o regulamento do jogo. Não faça isso comigo. Minha família está vendo. Minha família sofre junto. Vamos lá, a seleção da rodada ficou a seguinte. Jean, do Atlético Goianiense, no gol. Nas laterais, Abner Vinícius, lateral do Atlético Paranaense, com 13,80. Natanael, do Atlético Goianiense, com 13,40. Na zaga, Iago Maidana, do Sport, 18,10. David Duarte, do Goiás, 10,10. Meio de campo com Johan, do Galo, 11,40. Lima, do Ceará, 9,90. Sarra Fiore, do Coritiba, 9,30. No ataque, Rafael Moura, atacante do Goiás, 17,10. Cano, do Vasco, 16,9. Marinho, do Santos, 15,10. Melhor técnico da rodada, Marcelo Cabo, do Atlético Goianiense, 6,88. Seleção da rodada no esquema 4-3-3, que foi o esquema de maior pontuação, com 165,18 pontos. É a pontuação total da seleção da rodada.
Perfeito, perfeito. Fechamos, então, mais uma rodada... em que a média geral do Cartola ficou ali em torno de 40, 41 pontos. Para quem pontuou acima disso, 80, 90, fez uma grande rodada. Vi gente até fazendo mais de 100, o Dandan fez 90 e tal também. Uma rodada em que alguns se destacaram aí, mas foi uma rodada com uma média de pontuação baixa. 33ª rodada da Série A do Brasileirão. Vem aí, domingo às 4 da tarde, Vasco e Bahia, Coritiba e Grêmio, Atlético Goianiense e São Paulo, Atlético Mineiro e Fortaleza já às 17, não às 16. No domingo ainda, 18h15, Inter e Bragantino, Ceará e Atlético Paranaense, Fluminense e Goiás às 8h30. Aí na segunda-feira tem Sport e Flamengo na Ilha do Retiro. Na terça-feira, dia 2, Palmeiras e Botafogo, jogo que está sob suspensão, não vale para o Cartola e pode ser adiado, né? Provavelmente será adiado por conta da final da Libertadores. E nesse mesmo caso se encaixa Santos e Corinthians, a princípio marcado para quarta-feira, 17, mas vamos ver o que vai acontecer. Vai depender de Mundial de Clubes, vai depender de uma série de outros fatores. Então, Palmeiras e Botafogo, Santos e Corinthians, esquece. Quando você olhar lá a tabela, não conte com esses jogos. Mas a rodada começa no domingo às 4, acaba na segunda às 8 da noite. Já te chama a atenção algum jogo aí, Cássio?
Rapaz, chama sim, chama sim. É Atlético Mineiro e Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza, apesar de ter vencido as reservas do Santos, ainda está num viés de baixa. E o Galo é a última esperança aí, né? O Galo ainda joga hoje, né? No jogo atrasado contra o Santos. Então, tem dois jogos seguidos em casa aí para fazer e recuperar esse ânimo aí perdido em São Januário. É, esse Vasco e Bahia, acho que dá para apostar no Cano, quem sabe no Benítez, no Iago Pikachu. Fluminense e Goiás, ligeiro favoritismo para o Fluminense também, apesar do Goiás mostrar muito poder de reação nesse campeonato. Inter e Bragantino, o Yuri Alberto, acho que é uma opção interessante para essa rodada. E não dá mais para duvidar do Claudinho, né? Depois do que ele vem fazendo, não dá mais para duvidar do Claudinho. Então, Sport e Flamengo, não sei muito o que pensar pelo momento irregular do Flamengo. E o Flamengo ainda tem jogo no meio de semana, né? Contra o Grêmio. Aliás, é importante dizer isso. Temos quatro jogos atrasados neste meio de semana. Hoje, Palmeiras e Vasco, Atlético Mineiro e Santos. Na quinta-feira, Bahia e Corinthians, Grêmio e Flamengo. Ou seja, novos suspensos podem aparecer para a rodada do fim de semana, dependendo do que acontecer nesses jogos de hoje. Tem muita gente pendurada nesses oito times e alguém pode ser expulso também. Então, a gente vai atualizar o mercado de acordo com o que acontecer nesses jogos deste meio de semana, jogos atrasados. Tem jogo até da primeira rodada, né? Que é o Palmeiras e Vasco. Impressionante como demorou a ser realizado esse jogo.
Pois é, e até animicamente mesmo, né, Cassius? Porque se o Flamengo perde para o Grêmio, por exemplo, na quinta-feira, como é que vai entrar a cabeça do time do Flamengo para o jogo contra o Sport, sabendo que está sendo ultrapassado aí na tabela, está perdendo aquela autonomia que tinha reconquistado? Por outro lado, o time do Grêmio pode se animar mais um pouquinho. E isso vale para o contrário também, né? Se o Flamengo ganha do Grêmio, se anima para o jogo com o Sport, o Grêmio passa a ser um time não tão confiável para a próxima rodada, então é melhor a gente montar um primeiro time aqui, mas ficar muito de olho nesses jogos atrasados.
Aliás, temos uma grande baixa do Grêmio, né? O Jeromel lesionado, constatada a lesão, deve ficar fora de 6 a 8 semanas, possivelmente não joga mais no Brasileiro e, quiçá, a final da Copa do Brasil, né? Contra o Palmeiras, então uma grande perda aí para o Grêmio nessa sequência de temporada, essa parte final da temporada 2020.
Pois é. Antes da gente encerrar, já temos um time temático na agulha aí, Cassius. Conta pra gente.
Boa. Tu vai escolher o nosso capitão. É um time polêmico, né? É um time da lei do ex, mas óbvio que teve maracutaia, né? Porque nem todo mundo é lei do ex aqui. Eu tive que fazer um cambalacho na zaga. Mas, por exemplo, tem atacante enfrentando o goleiro. Não é recomendável seguir esse time. Então, o time ficou assim, Jean, do Atlético Goianiense, que jogou no São Paulo. Nas laterais, Egídio, do Fluminense, que jogou no Goiás. Vitor Ferraz, do Grêmio, que jogou no Coritiba. Léo Ortiz, do Bragantino, que jogou no Inter. Lembra disso?
Não lembro.
Jogou no Inter. Inclusive, o Léo Ortiz é filho do Ortiz, craque do futsal. Uma grande referência no nosso futsal. E o outro zagueiro é o Lucas Claro, que é Fluminense e Goiás, mas ele jogou no Coritiba, que é Verdão, que nem o Goiás. Então, o Lucas Claro é o que deu para encaixar aqui no time. No meio de campo, tem caras que se enfrentam. O Vina, do Ceará, jogou no Atlético Paranaense, e o Nicão, do Atlético Paranaense, jogou no Ceará. Ainda no meio de campo, Thiago Neves, do Sport, que jogou no Flamengo. No ataque, Gilberto, do Bahia, que jogou no Vasco. Rafael Moura, do Goiás, que jogou no Fluminense. E o Luciano, do São Paulo, que jogou no Atlético Goianiense, completa o nosso ataque. E o técnico também não tinha técnico lei do ex. Então, eu botei Abel Braga, que ele vai enfrentar o Braga, que é o Bragantino. Essa foi,
foi boa.
A estratégia para botar o técnico Abel Braga. Quem é o nosso capitão, Bernardo Hélio? Qualquer coisa, o nosso convidado na quinta-feira muda, hein? Mas você
é
o capitão. Inclusive, na sexta-feira, vamos pedir palpites para a final da Libertadores. Do nosso convidado boa. E os nossos também.
Boa. Vamos palpitar. Rapaz, você tem ótimas opções aí de lei do ex pipocando. A opção do Gilberto me atrai muito, porque ele contra Flamengo e Vasco tem dado muito trabalho. Ele, pelo Bahia, contra Flamengo e contra Vasco, sempre deixa umzinho. Mas eu acho que não tem como fugir do Vina. Porque é outro que está pontuando toda a rodada e o homem não para, o homem não descansa. Não tem uma rodada ruim para o Vina há muito tempo. Então, por enquanto, eu vou de Vina até que se prove o contrário.
Não, uma excelente opção. Ele que no Atlético Paranaense era Vinícius. Mas vale como lei do ex, mesmo Sim. mudando de nome, né? Cassius Clay virou Muhammad Ali e eu sou Cassius por causa dele. E quando eu nasci, eu já tinha virado Muhammad. Eu poderia ser Muhammad Leitão, mas sou Cassius Leitão mesmo.
Olha, não sabia desse teu nome. Foi novidade para mim agora, a homenagem a Cassius Clay. Bacana.
Homenagem a Cassius Clay. Inclusive, nos encontramos em 1987. Meu pai promoveu esse encontro.
Rapaz!
O Muhammad veio ao Rio. Inclusive, tem foto minha com ele comigo no colo, né? Ele deu maior atenção, ficou muito feliz com a homenagem de um brasileiro, né? Tão distante da realidade dele. É, eu conto isso até o Ali morreu em 2016, meu pai faleceu em 2015. Curiosamente, os dois tiveram Parkinson, né? É, o Cassius Clay num período muito maior, meu pai nos últimos 7, 8 anos da vida. E eu fiz uma crônica no GE. É, se você procurar no Google, nos braços de Alice, você vai achar essa crônica, comparando meus dois campeões, assim, e falando desse momento que eu tive a honra de conhecê-lo. Óbvio que eu tinha 4 anos, não tenho nitidez de tudo que aconteceu, mas tenho na minha memória um pouco daquele momento, eu nos braços do grande campeão.
Rapaz, que eu vou procurar essa crônica agora, aproveitar que eu estou com o computador aberto, vou botar aqui, como é que é, nos braços de Ali, é isso?
É, nos braços de Ali tem um complemento.
Vou agora para lá, então. Caçocla, passamos a régua na rodada? Podemos descansar e nos preocupar com o que vem por aí?
Podemos. Lembrando, né, o mercado vai fechar só no domingo, então tem uma semana aí para respirar. O mercado fecha às 15 horas no domingo e dia 31 de janeiro. É informação importante. Quando a rodada pega 2 meses assim, a galera fica na dúvida. Vale para qual mês essa rodada? Vale para janeiro. Vale sempre para o mês que ela se inicia. Pô, a crônica, título completo da crônica, nos braços de Ali, 2 pontos, o dia que encontrei a lenda que inspirou o meu nome. Aí, quem quiser...
Já tô na página. Já tô nela aqui vendo a fotinha. Que foto, hein?
Um fofo. Já fui bonito, você, né, Bernardo Edler? Acontece.
Então, já vou começar a ler aqui. Caçocla, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela indicação da crônica, que eu já vou começar a ler assim que a gente terminar o podcast. E na sexta-feira estaremos nós dois aqui de novo com um convidado e essa resenha boa aí de reta final de Brasileiro.
Valeu, Edler. Muito bom estar na sua companhia mais uma vez. A gente espera ter esclarecido algumas dúvidas dos cartoleiros. E é isso. Tem um tempinho a mais para a galera escalar. Vamos desfrutar mais dessa semana. Muitos jogos adiados. Tem final da Libertadores sábado para a gente curtir também. E é isso, saudações cartoleiras. A gente se ouve, né, na sexta-feira.
Fechado esse podcast. Tem a edição do Bruno Palamin. Agora estamos sem Juju, a Juliana Sá, mas o Bruno continua firmão aqui com a gente. A gerência do André Amaral e a coordenação do Rafael Barros. A gente fica por aqui. Sexta-feira tem mais no nosso pré-rodada. Valeu, um abraço!